Vamos então aos títulos com o António Feliciano. Muito boa noite.
Muito boa noite. Incêndio em aeronave. Proprietário combateu fogo e sofreu queimaduras na face. Aconteceu no aeródromo de Santarém. Luís Serrano renunciou ao mandato. O vereador bateu com a porta na Câmara do Tomar. Segue-se Anabela Estanqueiro. Jorge Rosa aponta falta de compromisso da Câmara em relação à estrada que liga Vendas do Rijo a Alqueidão. Teremos ainda a nota do dia hoje com Sérgio Martins.
Voz da Freguesia, à sexta-feira, entre as 18 e as 19 horas. Atualidade e projetos em equação. Casais Alvilbeira em destaque. João Alves, presidente da Junta de Freguesia, é o convidado desta semana. Quanto ao estado do tempo para esta terça-feira, períodos de céu muito nublado, aguaceiros pouco frequentes, de neve acima dos 1.000 a 1.200 metros, possibilidade de ocorrência de trovoada, vento fraco superando moderado nas terras altas, ainda descida da temperatura. Máximas de 6 graus para a Guarda, 11 para Castelo Branco, 13 para o Porto, Coimbra e Évora, 14 para Leiria, Tomar, Santarém e Lisboa e 16 para Faro.
As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Sejam bem-vindos. Rui Serrano abdicou do seu mandato enquanto vereador da Câmara de Tomar. A novidade foi transmitida por Anabela Freitas, presidente da autarquia nabantina, no início da reunião que o Executivo realizou nesta segunda-feira. Anabela Freitas disse que recebeu a renúncia instantes antes deste encontro. Depois de ter abdicado dos pelouros em agosto último, Rui Serrano desliga-se assim deste mandato autárquico, ele que foi eleito pelo Partido Socialista e que chegou mesmo a ter a função de vice-presidente da autarquia. A verdade é que Rui Serrano saiu em choque com o executivo PS-CDU, sendo mesmo alvo recente de duras críticas da coligação democrática unitária, em virtude de, nas últimas semanas, apresentar propostas sobre pelouros pelos quais foi responsável. Tal como já sublinhado, foi Anabela Freitas que deu conta desta renúncia.
Gostaria de vos ler e dar conhecimento de um requerimento que me foi... De uma carta que me foi entregue agora, em mãos, e dar conhecimento a todos os senhores vereadores. E vou passar a ler. Eu, Rui Miguel dos Santos Serrano, eleito pelo Partido Socialista, à Câmara Municipal de Tomar para o mandato 2013-2017, atualmente exercendo as funções de vereador em regime de não permanência, venho por este meio comunicar a Vossa Excelência a minha renúncia ao mandato nos termos do artigo 76 da Lei 169 de 99, de 18 de setembro, alterada pela Lei 5A de 2002, de 11 de agosto, a partir do corrente dia de hoje. Daí, o Sr. Vereador Rui Serrano não estar presente nesta reunião de Câmara. Portanto, foi uma carta, uma comunicação que me foi entregue agora, momentos antes da reunião de Câmara, e estou a partilhar convosco, então...
Face à renúncia de Rui Serrano, é o nome seguinte da lista candidata que o Partido Socialista apresentou às eleições de 2013, que ganha o direito de desempenhar o cargo de vereador. E quem se segue é Anabela Estanqueiro. Resta saber se estará na disposição de assumir funções, falta também apurar-se a tempo inteiro, algo que deverá ficar esclarecido durante as próximas horas. Caso a advogada não aceite, então segue-se Virgílio Saraiva, que é o atual chefe de gabinete da Presidência da Câmara de Tomar. Nesta lista, recorda estão ainda os nomes do independente Rui Santovaia e de Sara Costa.
ERTE, informação na hora certa, diária e atualizada.
Um homem sofreu queimaduras na sua face, ainda está por determinar a gravidade desta situação, na sequência de um incêndio que deflagrou na aeronave de que é proprietário. O alerta chegou aos bombeiros de Santarém por volta das 16 horas desta segunda-feira, sendo que as chamas foram praticamente extintas pelo homem, que dessa forma sofreu queimaduras e já foi transportado para o hospital distrital. Estão por determinar as causas que originaram este incêndio. Uma pessoa ficou ferida na sequência de um despiste de um automóvel junto à linha férrea de Mouriscas, concelho de Abrantes. O alerta foi dado pelas 6h30 da manhã desta segunda-feira, sendo que para o local seguiram os bombeiros abrantinos, que prestaram os primeiros cuidados à única vítima do sinistro, para além de terem procedido a trabalhos de limpeza da via. Refira-se que os ferimentos foram considerados como ligeiros, mas ainda assim foi aconselhável transportar a vítima para o hospital. Mais tarde, pelas 7h55, registo para uma outra colisão entre dois automóveis, neste caso na Ribeira, concelho de Santarém. Uma pessoa sofreu ferimentos também considerados como leves.
Rádio Air, informação.
Os independentes apresentaram uma proposta no sentido de se avançar para a criação de uma comissão que possa avaliar, em curto prazo, uma solução para os constrangimentos já identificados com a aplicação das zonas de estacionamento tarifado. Este grupo, sublinha-se, será constituído por um membro de cada força eleita na Assembleia Municipal de Tomar, com assessoria dos serviços técnicos da Câmara. Importa referir que, na análise à entrada em vigor dos parquímetros, os partidos fizeram questão de recordar que todos votaram a favor do documento, exceção feita ao Bloco de Esquerda, o único a não concordar com a aplicação do estacionamento pago. Rui Simões, membro da bancada dos independentes, recordou uma proposta de alteração ao regulamento que tinha sido apresentada por Américo Pereira, presidente da freguesia Serra Junceira. Rui Simões disse que há discrepância de tratamento aos moradores das artérias com zona de estacionamento, o que causa prejuízos não só a residentes, mas também a comerciantes.
A proposta dos independentes por Tomar propunha a criação de avenças para os moradores das zonas de estacionamento tarifado a preços razoáveis, tal como é praticado na maioria das cidades com estacionamento tarifado. Assim como propunha outras avenças idênticas para os agentes económicos sediados nestas zonas. Na altura, criada uma situação de impasse no seio desta Assembleia, o Partido Socialista propôs a interrupção dos trabalhos e a realização de uma curta conferência de líderes. Aí, prevendo-se uma futura avaliação e a possível alteração do regulamento, conseguiu-se eliminar a discrepância de tratamento dos moradores da Alameda face aos do Centro Histórico, de forma consensual, com os votos do PSD, do PS, dos Independentes por Tomar e da CDU, reservou-se um espaço na Avenida João dos Santos Simões, fora da zona que está construída, para estacionamento destinado aos moradores da Alameda. Foi assim criada uma dita bolsa em moldes idênticos à bolsa criada na Rua dos... Ao fim de meia dúzia de dias, constata-se que a implementação do regulamento criou situações bem piores que aquelas que calculávamos. Existe uma enorme oferta de lugares de estacionamento face à procura. Assim como as ditas bolsas na Avenida João dos Santos Simões, na Rua dos Arcos, não estão a ser utilizadas na sua plenitude, criando assim prejuízos para alguns moradores e aos agentes económicos.
Já José Delgado, do Partido Social Democrata, não teve dúvidas em dizer que a solução encontrada está a criar assimetrias e desconforto entre os utentes. O eleito fala mesmo em contestação geral, pelo que se deve corrigir a situação.
Considerando que a solução implantada, eu penso que apressadamente, que devia ser amadurecida e não foi, está a criar assimetrias e desconforto nos utentes. E sabendo que não está a resultar, tal é a contestação geral, deve-se atuar e deve-se corrigir, porque a intenção foi fazer um regulamento que sirva a população que reside em Tomar e a população que reside nas freguesias e também os visitantes. Portanto, criar um sistema equilibrado, crie conforto e dinamismo e possibilidade de estacionamento a todas as pessoas. E isso é para isso que cria um regulamento desta natureza.
Hugo Costa, membro da bancada do Partido Socialista, recordou que quem agora assume uma posição crítica em relação ao estacionamento tarifado votou favoravelmente à implementação do serviço. O eleito lamentou que algumas pessoas com responsabilidades tentem passar a mensagem de que nada tiveram a ver com o assunto.
Como bem se recorda, foi o Grupo Municipal do Partido Socialista que nesta casa propôs que se sentássemos todos a uma mesa para tentar ver a questão do estacionamento. E também é bom que se diga, porque eu vejo, não nesta Assembleia Municipal, Mas eu vejo algumas declarações de algumas pessoas com alguma responsabilidade. O estacionamento tarifado, como está, foi aprovado por unanimidade, apenas com o voto contra do Bloco, mas todos os partidos que já aqui falaram do estacionamento tarifado votaram a favor do atual regulamento. Obviamente que o Partido Socialista está preocupado com a situação, obviamente que podemos discutir a situação e sempre foi dito que nós estaríamos disponíveis para as alterações que fossem vistas como necessárias. E, obviamente, um grupo de trabalho para analisar a situação pode dar algum contributo e votaremos favoravelmente o grupo de trabalho. Mas não ficaria de bem com a minha consciência se não dissesse que ver algumas declarações, até na Câmara Municipal, de alguns partidos, dizendo o PSD votou contra na Câmara Municipal, pois estou, mas votou a favor na Assembleia. Os independentes votaram contra na Câmara Municipal. É verdade, votaram a favor na Assembleia. A verdade é esta. E tentam iludir muitas vezes os cidadãos com as situações. É importante que se diga, o regulamento foi aprovado na Assembleia Municipal do estacionamento tarifado apenas com o voto contra do Bloco de Esquerda. A verdade é esta, é indesmentível e consta das atas.
Jorge Rosa, presidente da Junta de Olalhas, aproveitou a recente presença no programa Voz da Freguesia, da ERTS, para lamentar o estado em que se encontram algumas das estradas do seu território, deixando críticas à forma como as intervenções têm sido adiadas pela Câmara de Tomar. O descontentamento centra-se na via que liga as localidades de Vendas do Rijo e Alqueidão, trouxe o que, refere Jorge Rosa, é um perigo para os automobilistas.
Temos uns trabalhos feitos, outros por fazer, porque o trabalho nunca está pronto. E há uns descontentamentos também. Eu tenho pontos, porque já venho, há umas reivindicações nesse sentido, quer com a Câmara, quer com os demais, algumas coisas não estão feitas, e eu tenho algumas indisposições nesse sentido, por falta de compromissos anteriormente.
E foram compromissos assumidos no início do mandato?
Sim, já andamos aqui há uns 2 ou 3 anos, que era para o primeiro ano, depois foi lá para o segundo, passou para o terceiro, que é que eu já batizei pela A1, que é a estrada que vai das Vendas do Rio Joaquim. E o acordo que tínhamos era, este ano fazíamos 50% e o ano que vem a outra parte. Que eu tenho batalhado isso todos os meses, todas as semanas, quase com isso. E de forma que, agora que vamos lá fazer um levantamento, e é o acordo que temos, para este ano, não vamos assinar protocolo com a Câmara, este ano não, para o ano que vem.
Pronto, vem.
Ainda estamos em 2016. Para isso. Tanto essa como antes, já venho há uns 3 anos, também a reclamar, há uns ramais pequenos de água, porque são insuficientes quando chega-se à parte do verão, principalmente na parte sul do Alqueidão, onde há umas baixas e um alto, e chega-se à altura. As pessoas não conseguem assinar o esquentador porque o tubo é insuficiente, porque aquilo só, sensivelmente deve ser de 1 polegada, foi o que foi pago pela população já há 30 anos. E tenho o mesmo caso também nas Aboreiras. Nas Aboreiras temos ali 3 ramais que também estão nessas condições, que é um nos Pelinos, uma subidazinha que está ali, vai ter à fonte, esqueço-me agora o nome, e quem mexe na pé da associação. São 2 ramais também, uma vai para a fonte da Quinta e outra... que tenho ontem reclamado para que seja essa substituição feita, aliás, em termos para pavimentar essas 2 ruazinhas.
Jorge Rosa, presidente da Junta de Freguesia de Olalhas. Constância esteve em análise na recente edição de Voz do Conselho, programa que teve Maria Júlia Amorim, presidente da Câmara, como convidada. Um balanço aos últimos 3 anos deste mandato e as prioridades para 2017 estiveram na base da conversa, sendo que, neste último particular, a reconversão urbanística do Centro Histórico deverá assumir especial importância, assim como a construção do Centro Escolar de Montalvo. O ano será de contenção, mas há exceções, nomeadamente no que se caracteriza no apoio à ação social. Em relação ao designado Centro Histórico, Júlia Amorim deu conta do que poderá estar em causa e falou sobre o papel dos proprietários.
Neste momento fala-se que têm um instrumento financeiro e que ainda assim não é mau. Pronto, vamos ver. O que é que os nossos proprietários têm que fazer? Podem reabilitar as suas casas, recorrendo ao crédito, em que o Estado está a negociar com instituições bancárias, as que, pronto, como que sendo um concurso público, as que oferecerem melhores condições é aquelas que o Estado, no fundo, vai comprometer-se a trabalhar com juros mais baixos, com algum período de carência para a amortização do empréstimo e que os proprietários podem recorrer se estiverem integrados nesta área de reconversão urbanística, que eu acho que já é uma boa medida. É uma boa medida. E depois podem alugar, por exemplo, ou pode ser uma segunda habitação ou uma primeira habitação. Pronto. Acho que é, de facto, uma boa medida. Aquilo que eu sinto no nosso concelho, e com certeza que nos outros também ter-se-á que passar, é que tem que haver um grande esforço da autarquia para sensibilizar muitos proprietários, sendo que muitos deles, ou melhor, sendo que muitas destas habitações que nós vemos em ruína, e que ninguém gosta de ver, temos que os sensibilizar, e sensibilizar às vezes de uma maneira pior. É que, este ano nós ainda não fizemos isso, mas esta, para todos aqueles que não façam as obras, vão ter o IMI agravado. E, portanto, enquanto que os outros que fizerem obras vão ter alguns anos de período de carência de pagamento de IMI.
E quem não tiver poder financeiro para?
Tem que vender. Eu não vejo outra alternativa. Tem que vender. E tem que vender a um custo mais baixo do que aquele que pede.
Entramos no desporto. O futebol, primeira divisão distrital, décima jornada. A União do Tomar não fez melhor do que um empate no Reduto do Bonavento, o atual último classificado desta competição. Isto numa jornada em que Riachense e Coroxense, os dois maiores candidatos ao título, empataram no Campo Coronel Mário Cunha, em Riachos. Quem lucrou com esta jornada foram Amiense e Samora Correia, que venceram os respectivos compromissos e dessa forma aproximaram-se do topo de classificativo. Resultados: Samora Correia 4, Mação 2, Empregados do Comércio 1, Fazendense 3, Benavente 1, União do Tomar 1, União do Almeirim 2, Cartacho 1, Riachense 1, Coroxense 1, Amiense 3, Oriense 2, o Torres Novas Pego não se realizou devido às más condições do relvado. Na frente continua o Riachense, 23 pontos, segundos Coroxense e Amiense com 22, quarto Samora Correia com 20, União do Tomar está no quinto lugar, tem 18 pontos. Lino Freitas, treinador da formação nabantina, disse que a equipa pode queixar-se de si própria por não ter ganho ao Bonavente.
A culpa é só nossa, temos que admiti-lo, temos que reconhecer que, permitindo que o adversário, com a qualidade que tem, fizesse um golo logo no início, as coisas podiam se complicar. Agora, nós fizemos o suficiente para dar a volta ao jogo, tivemos inúmeras oportunidades, fizemos tudo o que era possível e que estava ao alcance em termos de opções de substituições para tentar ainda virar o jogo, mas hoje não era o dia do União de Mar, não era o dia de ganharmos, não porque não, os jogadores não lutassem, não há que acusar efetivamente os jogadores de falta de atitude. Houve efetivamente na primeira parte, e ao intervalo tive que chamar a atenção do excesso de alguns jogadores em termos de individualismo, portanto num jogo em que uma equipa aguerrida, uma equipa que se bate com tudo, nós ou jogamos um, dois toques e práticos, ou então não conseguimos chegar à baliza adversária. Ao intervalo fiz ver aos jogadores que efetivamente não é quem joga mais bonito que ganha, é quem joga mais prático. E nós na segunda parte fomos efetivamente mais práticos, criámos oportunidades pelo corredor direito, criámos oportunidades pelo corredor esquerdo, mas não temos efetivamente a sorte do nosso lado, num penalti inclusive que é daqueles lances que vinha numa altura chamada a melhor, se há alturas boas, aquela era a melhor, porque estávamos em ascendente, estávamos a dominar o adversário, e em termos anímicos a equipa, se marcasse ali, podia ainda e tinha tempo para dar a volta ao jogo, mas até nisso não fomos, efetivamente, não tivemos a sorte para o nosso lado, e agora é que levantar a cabeça, trabalhar já, a pensar no próximo jogo, que é um jogo extremamente difícil perante um adversário que sabemos que tem muito mais qualidade que este, que tem muito mais equipa e mais opções que este, e que vamos, a nossa casa, tentar inverter o resultado que foi aqui hoje, um resultado em que perdemos 2 pontos e que podemos ter aproximado as equipas que estão à nossa frente, porque sabíamos que eles iam jogar entre eles e que podia acontecer esse resultado. Manter-se tudo na mesma, vamos continuar a trabalhar.
E agora avançamos para a nota do dia, hoje da autoria de Sérgio Martins.
Ontem, 20 de novembro de 2016, terminou o ano santo dedicado à misericórdia, decretado pelo Papa Francisco. Os resultados do ano santo, em termos práticos e de consciência, parecem ser muito fracos, o que demonstra de como o Papa Francisco está isolado na Igreja e de como os católicos estão fora da vida e do mundo. O Papa Francisco denuncia a falta de amor de uma sociedade que, quanto mais progresso tem, mais pessoas ficam excluídas. Para o nosso irmão Francisco, cito, Excluir é virar as costas a Deus. Um sintoma de esclerose espiritual. Digo eu, um sintoma que só existe no universo católico. No universo católico, coarta-se as várias formas de liberdade e de consciência e, apesar de cercados pelos ortodoxos, pelos evangélicos e pelos muçulmanos, preferem continuar de mãos juntas a olhar para o céu em vez de verem a realidade. Os evangélicos têm vindo a conquistar o por enquanto maior país católico do mundo, o Brasil. A vitória de Donald Trump nos Estados Unidos da América é também a vitória dos evangélicos, o que significa que estes vão aumentar a sua influência nos Estados Unidos da América, no Brasil, no Atlântico e no resto do mundo. Os evangélicos ou os muçulmanos podem conquistar o Vaticano, que os católicos continuarão a olhar para o céu, mas, como diz Shakespeare, o mal não está nos astros, mas entre nós. Foi divulgado recentemente que, após uma reunião convocada pelo Bispo de Santarém com o responsável pela Segurança Social de Santarém, com o Presidente da Câmara do Entroncamento e com o Provedor da Misericórdia do Entroncamento, o Provedor e os restantes órgãos sociais da Misericórdia do Entroncamento se demitiram por causa dos problemas financeiros e internos em que vive a Irmandade. Em todo o país e particularmente na Diocese de Santarém, as misericórdias passam por situações difíceis que podem comprometer a sua viabilidade. Em Tomar, a Mesa Administrativa da Misericórdia está a manifestar preocupações com a formação dos rendimentos da âncora financeira da instituição e pretende novas formas de intervenção social mais consentâneas com o mercado para garantir a sustentabilidade daquela Santa Casa. Desde 2010 que demonstrei em Assembleias Gerais da Misericórdia de Tomar da necessidade de reestruturação desta e do imperativo de procura de novas formas de intervenção social com o objetivo de manter a sua sustentabilidade. Como é público, a Irmandade rejeitou as minhas propostas e, com a bênção da Diocese, condenou-me à exclusão. O Papa Francisco anda a pregar no deserto contra a exclusão e a esclerose espiritual, correndo o risco de ele próprio ser excluído. Entre os católicos, quem quer a mudança e o desenvolvimento é pecador.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
E assim, com a nota do dia, fechamos esta edição. Tenha uma excelente noite.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.